Vamos falar de poetas, poetas paranaenses. Quem fez o levantamento dos trabalhos dos poetas do nosso estado foi Ademir Demarque. Ele recebeu a proposta da Biblioteca Pública do Paraná para fazer uma ontologia dos poetas do nosso estado. É com ele que eu converso agora, ele que é doutor em literatura pela USP. Ademir, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, hoje nós vamos poder conversar com mais calma, mais tempo, sim, vamos aproveitar melhor o nosso papo. Como é que surgiu essa proposta para fazer uma ontologia de poetas paranaenses e, lembrando, poetas desde a emancipação do Paraná, desde 1853?
Sim, sim, foi um trabalho grandioso, realmente, né? Mais de 100 anos aí e de estudo. Foi uma proposta da Biblioteca Pública do Paraná, que é com o objetivo de publicar um estudo abrangente, que não existe no Paraná, sobre a literatura que é produzida no estado. Então, a biblioteca me propôs fazer uma antologia que compreendesse desde a emancipação do estado. Então, eu fiz esse estudo aí intenso, em 2 meses, li mais de 100 poetas e mais de 300 livros, e aí selecionei disso tudo que eu li, selecionei 101 poetas. Aí tem poeta de todos os tempos, de todos os tipos de escrita, de todos os lugares do estado. Então foi assim eu diria até, às vezes eu brinco, que é uma antologia que tem poetas da extrema esquerda à extrema direita aí no espectro da literatura aí no estado. Quando então você... foi um trabalho bem grande mesmo. Assim, com a preocupação da biblioteca, né, de distribuir isso no estado, nas bibliotecas públicas. Esse livro deve ser lançado em breve e vai estar disponível nas bibliotecas do estado, de todas as cidades.
Uma curiosidade é que você pega o período que vai do Império, do Segundo Reinado, para frente. Quer dizer, são uma série de acontecimentos que nós tivemos no país, na sociedade brasileira. E no Paraná, o Paraná era uma província pequena no século XIX. Calculo, sim, que a produção literária era mais na capital. Como é que você destaca um pouco o histórico dessa literatura? Você deve ter feito aquelas análises do tipo o perfil histórico, a corrente literária. Como é que você avalia o poeta paranaense? Como é que você avalia a história da poesia paranaense?
Olha, realmente a literatura na época ali do Império era muito pouca, né? A gente teve ali uma Júlia da Costa que morava em Paranaguá e um ou outro na capital, mas o Paraná começou a ter produção importante mesmo já mais no começo do século XX com os simbolistas, final do século anterior, começo do século XX, com os simbolistas, que foi assim o movimento literário mais importante do nosso estado, com o Dario Veloso, que era ligado com o Cruz de Souza de Santa Catarina e outros, com escritores da Europa. Eles, inclusive, publicavam revistas em Curitiba que publicavam textos em francês, nem traduziam, tal o contato que eles tinham com a Europa. E aí esses simbolistas, então, publicaram várias revistas na época e fizeram assim o movimento mais importante do estado até hoje. O Dario Veloso é muito interessante, ele chegou a construir o templo neopitagórico, né, dedicado às musas, que existe até hoje em Curitiba. É um espaço muito bonito, ele era ligado aos estudos ocultistas, a maçonaria, e então ele criou uma obra das mais interessantes do estado. E depois disso a gente passou a ter assim poetas mais isoladamente. No modernismo, por exemplo, a gente não teve poetas significativos, exceto Colombo de Souza, que é ali de perto de Ponta Grossa, que chegou a participar da revista de antropofagia que foi uma das revistas mais importantes do modernismo em São Paulo, mas fez uma obra pequena. Aí depois vem com o tempo, alguns poetas assim que vem aparecendo, como Leminski, que criou uma obra assim que é muito significativa, né, chama muita atenção, tem muitos leitores. E há vários outros, claro, né? Mas aí a gente chega hoje, contemporaneamente, há uma produção muito intensa, há muitos e muitos poetas. Parece assim que houve uma fermentação durante esse tempo e agora nós temos uma geração aí que está começando a publicar, que é realmente impressionante. E eu digo isso pelo trabalho que eles estão fazendo de tradução. estão traduzindo poetas de várias línguas, de vários tempos, e num trabalho que não existiu antes, né? O Leminski foi assim, um exemplo de tradutor, mas ele publicou poucos escritores que ele traduziu. Isso se refletiu na poética dele também. Agora, o que está acontecendo é fenomenal. Eu até publiquei um artigo no Jornal da Biblioteca mês passado que estuda essa questão de como o estudo de outras línguas vai influenciar bastante na produção literária contemporânea. E isso, para finalizar, isso é interessante porque volta uma vocação do Paraná, que é aquela de abrigar estrangeiros. Você sabe que o estado do Paraná foi formado por poloneses, ucranianos, alemães, assim como outros do Brasil. Mas eu digo assim que o Paraná tem uma vocação muito grande para dialogar com o estrangeiro. E isso está se manifestando novamente através da tradução.
Interessante duas coisas. Você falou dos estrangeiros, nós temos o Paraná, o maior encontro étnico do país, tem uma série de etnias no estado, só que o estado tem uma composição territorial diferente. Aí vou falar um pouco, né, como historiador, falando com o homem da literatura. Quando você tem esse encontro das diversas frentes paranaenses, por exemplo, nós somos aqui no norte do Paraná e você é um maringaense, aquela frente paulista, de falar a porta, aquela frente da ocupação do café. Aí nós temos depois o Paraná tradicional, Curitiba, Ponta Grossa, o Paraná gaúcho. Isso influencia na poesia? Tem muito regionalismo na poesia paranaense? E como é que é Maringá? Tem poetas maringaenses nessa coletânea que você fez.
Sim, sim. Olha, há de tudo isso que você falou. A gente encontra todos os aspectos. Há muitos poetas assim que falam do regional. Por exemplo, eu gosto muito dos poetas ali da região de Quedas do Iguaçu, que falam da fronteira, da relação da fronteira com o Paraguai, e mostram a vida, os índios. E há poetas, mesmo até da capital, se voltando para culturas como a dos indígenas do estado e recuperando isso, reescrevendo e reinterpretando na literatura. E há, claro, os poetas assim, mais urbanos, mais fortemente marcados com a vida contemporânea. E agora, mesmo esses que estão assim no interior, por causa dessa vida conectada que a gente tem, eles não são só necessariamente regionais. Então há uma mescla aí, né? Então a gente não pode sempre assim afirmar uma coisa só para cada um, porque há muita riqueza na literatura de todos eles. Eu busquei ter um olhar assim bem abrangente para sair da capital, onde se concentra mesmo o maior número de escritores. E procurei identificar poetas em todo o estado, interior. Então tem poeta de Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Guaraci, muitas cidades. E Maringá, particularmente, então, tem uma meia dúzia. Eu particularmente, também incluí poemas meus, porque eu participo desse cenário. Mas há também o Cremasco, Marco Cremasco, que é um poeta que também foi ganhador do Prêmio Sesc de Romance, um poeta que está já de muito tempo, que panfletava a Universidade, a UEM, aí, quando ele estudou a UEM com poemas. Há o Nelson Alexandre, que está com o segundo livro de poemas publicado, que tem sido um poeta interessante, que está se formando aí, com uma pegada assim, bluseira para o rock, assim, na sua escrita poética. O Alexandre Gaiotto, que também tem uma escrita interessante, não tem nenhum livro publicado, mas eu, por exemplo, encontro uma proximidade dos textos dele com uma escrita como a do Dalton Trevisan, por exemplo. E há o Luigi Ricciardi, que não tem livro publicado, mas já tem uma poesia interessante, criou uma revista aí em Maringá. Há o professor Marciano, que faleceu agora há poucos meses, que também tem um trabalho muito interessante em poesia. Ele teve um livro só publicado, mas ele deixou aí vários poemas que ele havia publicado só em revista e não em livro, que estava mostrando uma fase bem mais madura e interessante na criação dele. E há também, por exemplo, uma poeta que viveu aí, Ana Guadalupe, que escreveu no diário. Ela é de Londrina, mas ela se formou em letras na UEM e mora em São Paulo hoje também. Ela é considerada uma das vozes assim, da ultracontemporâneas, pelo modo como ela escreve a poesia. Então é bem diferente de todos os outros. Então Maringá também está criando uma cena literária muito interessante, participando dessa efervescência do Estado.
Rodrigo, a última pergunta minha, você fez essa antologia. Nessa antologia, você faz toda essa discussão que a gente falou um pouco aqui, é apenas a exposição dos trabalhos, ou você chega a fazer a contextualização, como a gente conversou um pouquinho aqui?
Olha, na verdade eu faço uma apresentação geral, né, disso tudo, porque ficou um livro muito grande e eu tive um tempo muito curto, então é impossível abordar todas essas questões. Tanto é que depois da antologia já publiquei um artigo grande, como eu disse, no mês passado no Jornal da Biblioteca, sobre essa cena mais contemporânea. Mas na medida em que o leitor encontrar o livro, ele vai poder contrastar essas poéticas distintas, né? E fazer as suas próprias descobertas, né? O seu percurso, descobrir qual poeta que interessa, ir atrás. Então é sempre... Na verdade é isso, a gente procura fazer uma leitura, né? Um registro histórico dessa produção para estimular outras reflexões, como essas assim que eu venho fazendo, né? Então é um trabalho aí para os novos escritores e leitores, né? Eu gosto muito de tá fazendo isso porque eu me formei em Maringá, eu frequentava muito a biblioteca pública aí e a biblioteca do SESC, são as duas bibliotecas fundamentais na minha formação de leitor e de escritor. Então eu ia lá buscar livros como esse que eu estou fazendo hoje, que não existiam. Então eu tenho o prazer de estar criando um livro que não existia, né? Para estimular os novos leitores a sonhar, a escrever e conhecer a poesia e a literatura do nosso estado.
Ademir, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela entrevista aqui à CBN. Vamos ficar aguardando a publicação para poder conferir esse trabalho, essa antologia.
Gilson, eu que agradeço e deixo meu abraço aos maringaenses e o carinho que tem dado aí ao meu trabalho e minha escrita. Um abraço.
Conversei com Ademir Demarque, ele é doutor em literatura e tem aí um trabalho que está encerrado, vai ser publicado em breve, será distribuído nas bibliotecas do Estado, que foi organizado pela Biblioteca Pública, em que o Ademir fez uma coletânea, uma antologia dos poetas paranaenses desde 1853. Tem poetas maringaenses, ele citou alguns deles, e que estão mais focados agora com o poema contemporâneo. Ele faz um resgate da poesia no Estado, que é bem diversificada, segundo Ademir Demarque.